You can have it all. Great pay, awesome benefits, a flexible schedule, the chance to grow. At Cox, we're recruiting auto and diesel technicians to join our Manheim and Fleet Services teams. If you're ready for a new job and want to experience an award-winning workplace, drive your career forward with us. Visit cox.career/autotech to learn more. That's cox.career/autotech.
Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é os revolucionários e a questão da violência. Quem realmente defende a paz? Ano passado, Gregório Duvivier, no seu programa Greg News, soltou um vídeo falando que os revolucionários, como Lênin, eram militaristas a favor da violência, ao contrário dos social-democratas, esses sim, democráticos e defensores da paz. É muito comum ouvir nos discursos da direita e de certa esquerda liberal e moderada que os revolucionários, em especial os anarquistas e os comunistas, são defensores da violência, do sangue, eles gostam de ver morte. Mas é verdade, realmente, os revolucionários, eles são defensores da violência, eles têm fetiche pela violência? A história real não é assim. Antes de entrar propriamente numa análise histórica, é importante algumas considerações teóricas. Os revolucionários, especialmente os marxistas, eles consideram que a violência é um dado estrutural do sistema capitalista. O capitalismo, como é um sistema socioeconômico que funciona oprimindo e explorando a imensa maioria da população, ele precisa da violência para se reproduzir. Então, não é coincidência que em todos os países capitalistas do mundo, as principais vítimas da violência policial e do sistema penal e carcerário sejam pessoas pobres, oriundas da classe trabalhadora. Também não é coincidência que todas as vezes que existe uma rebelião popular, uma tentativa de revolução ou até uma série de protestos massivos, a resposta do Estado burguês é repressão, repressão e mais repressão. O que os marxistas perceberam foi que a violência é um dado da realidade, gostemos dela ou não. O capitalismo ele não funciona sem uma violência sistemática contra os de baixo. Evidentemente que em alguns países o uso cotidiano da violência é maior do que em outros. Em países de capitalismo dependente, como o Brasil, a violência no cotidiano da classe trabalhadora é muito maior do que em países de capitalismo central, como, por exemplo, se você for comparar os índices de letalidade policial, eles são muito maiores no Brasil do que na Inglaterra. Só que essas diferenças, embora importantes, são explicadas não porque o capitalismo na Europa é mais democrático e mais humano, mas sim porque ali é um dos centros mundiais do capitalismo, onde a riqueza extraída de toda a periferia do capitalismo possibilita um nível de distribuição de renda um pouco melhor e as contradições e os conflitos de classe tendem a tomar um caráter menos agudo. Mas até isso, na própria Europa, já está mudando, não é mais uma realidade tão atual, até porque não existe mais estado de bem-estar social na Europa, ele já foi quase que todo destruído. Outra questão muito importante é que os teóricos da burguesia, os ideólogos do capitalismo, tendem a subestimar o papel da violência na reprodução desse sistema. E não só os teóricos burgueses, até pensadores de esquerda, críticos, acabam caindo nessa ilusão. Por exemplo, a partir dos anos 60, se tornou uma moda na Europa Ocidental, a partir de uma certa leitura bastante equivocada de Gramsci, dizer que a dominação de classes no capitalismo desenvolvido não se dava mais com o uso da força, mas sim pela hegemonia, pelo convencimento. Então, escolas, igrejas, partidos políticos, meios de mídia seriam o principal instrumento de dominação da classe dominante. Michel Foucault passou a falar de uma microfísica do poder, uma sociedade com instituições carcerárias capilares, então tanto a escola como a clínica psiquiátrica seriam uma instituição carcerária, e uma análise descendente do poder, ou seja, uma compreensão do poder de baixo para cima. O Estado burguês, com seu sistema de justiça criminal, forças armadas e aparelhos repressivos de uma maneira geral, não seria o centro estratégico de exercício do poder, mas sim essas micro-relações de poderes pulverizadas por toda a sociedade. Ainda na França, Pierre Bourdieu começou a falar de um poder simbólico que esse sim seria o verdadeiro centro da crítica à dominação. Fora de um campo de esquerda, Habermas e Hannah Arendt passaram a falar que a política não tem violência. A política é uma esfera de consenso, de diálogo intersubjetivo entre as partes, e se tem violência, não é política. A violência é, por definição, a negação da dimensão política da vida humana. Isso é tudo muito bonito, é ótimo para vender livros, para produzir filmes, para ganhar uma bolsa de produtividade da CAPES, do CNPq, mas no mundo real, o capitalismo nunca vai dispensar a violência, especialmente na periferia do sistema. O que os revolucionários compreenderam é que, além da violência ser um dado estrutural orgânico do capitalismo, não existe nenhum exemplo na história da humanidade em que uma classe dominante aceitou perder seu poder, sua riqueza e seu prestígio de forma pacífica, sem a mais brutal reação violenta contra o movimento emancipatório dos de baixo. Aliás, a própria América Latina nos dá centenas de exemplos disso. Os ciclos de golpes e ditaduras empresariais militares em nosso continente não foram, em sua maioria, contra projetos políticos revolucionários. Foram contra projetos reformistas muito moderados. Um exemplo disso é o golpe empresarial militar no Brasil de 1964. O governo João Goulart não era um governo comunista, um governo revolucionário. João Goulart era um político nacionalista que defendia uma reforma agrária, reforma bancária, acabar com o analfabetismo, garantir que a maioria da população tenha acesso à saúde e coisas do tipo. Um projeto tão moderado como esse foi encarado pela classe dominante brasileira e pelo imperialismo estadunidense como algo inaceitável, e o resultado todos nós sabemos. Então não adianta idealizar. A classe dominante nunca vai entregar seu poder sem uma reação violentíssima, e a violência é um dado estrutural do capitalismo. Isso não significa, evidentemente, que a dominação de classe se dá apenas pela repressão. Como bem mostrou Antônio Gramsci, e essa é sua contribuição real, a dominação de classe burguesa se dá numa combinação complexa e estratégica entre coerção e consenso, convencimento e repressão. Os aparelhos ideológicos da classe dominante atuam para legitimar a violência da burguesia, e esses aparelhos repressivos da burguesia garantem que os aparelhos ideológicos da classe dominada, dos trabalhadores, sejam reprimidos, combatidos, para que a ideologia burguesa seja hegemônica no seio da sociedade. Então, repressão e convencimento atuam de maneira orgânica, combinada na ordem burguesa. Isso não significa, porém, que a repressão tenha perdido importância nas formas atuais de dominação do capitalismo. Muito pelo contrário. Para ter um simples exemplo disso, a França, que é mostrada por muitos como um exemplo de país democrático, de país civilizado, quando começou o protesto dos chamados coletes amarelos, o governo Macron, em um mês, prendeu mais de 1.000 manifestantes, e a França protagonizou cenas de violência brutal da polícia contra os manifestantes. Basta acontecer alguma crise política, levante popular ou tentativa de revolução, que a resposta da burguesia vai ser sempre um mar de sangue e de brutalidade. Aliado a isso, do ponto de vista histórico, os comunistas sempre foram defensores da paz. Na época do movimento operário social-democrata, no período da Segunda Internacional, enquanto os revolucionários como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky eram contra a política colonial dos estados capitalistas em África e Ásia, os reformistas eram a favor. Então, Edward Bernstein, por exemplo, ele defendia o colonialismo do Estado alemão em África e dizia que era legítimo, que o Estado alemão estava buscando seus interesses. A revolucionária Rosa Luxemburgo sempre foi contra a política colonial e defendeu os povos de África contra a ganância do Estado e dos monopólios da Alemanha. Na Primeira Guerra Mundial, enquanto os reformistas foram totalmente a favor da guerra e dedicaram a chamar os trabalhadores para matar trabalhadores de outros países, os revolucionários foram totalmente contra a guerra. Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Stalin, Franz Mehringer e tantos outros chamados de violentos, de repressivos, foram contra a Primeira Guerra Mundial, denunciaram ela como uma guerra interimperialista que visava a conquista colonial do mundo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os grandes movimentos que passaram a história em defesa da paz e contra as guerras foram protagonizados pelos comunistas. Movimento contra a Guerra da Coreia, contra a agressão do colonialismo francês na Argélia, movimento contra a guerra no Vietnã e uma série de campanhas mundiais pela paz tiveram a participação fundamental dos comunistas. Aliás, por falar em comunistas, enquanto os partidos social-democratas da Europa ou apoiaram diretamente ou fingiram que não viam a política do imperialismo estadunidense de promoção de golpes de Estado na América Latina, os comunistas não só eram os principais perseguidos por essas ditaduras militares, como tiveram um papel fundamental no processo de volta da democracia burguesa. Na história real do século XX, essa era dos extremos, como dizia o saudoso historiador Eric Hobsbawm, os social-democratas não eram a favor da paz. Eles defendiam, evidentemente, a democracia burguesa no seu país, mas eram totalmente entusiastas da política colonial, da política de guerra, do imperialismo em toda a periferia do sistema capitalista. O historiador e filósofo italiano Domenico Losurdo criou até um conceito para dar conta dessa realidade. Ele chamou essa esquerda de esquerda imperial, ou seja, era uma esquerda que na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e vários outros países defendem uma política dita democrática e de paz, mas apoiam o seu Estado burguês e os seus monopólios capitalistas na exploração, no saque, na repressão de toda a periferia do sistema e obtêm benefícios desses superlucros que os seus países, enquanto países centrais do capitalismo, conseguem obter. De tal forma que, na história real do capitalismo, onde existia um movimento pela paz forte, esse movimento foi ou protagonizado ou, no mínimo, tinha uma intensa participação dos comunistas. Aliado a isso, nós não temos nenhum tipo de fetiche pela violência. Rosa Luxemburgo, Lênin e vários outros revolucionários criticaram abertamente os terroristas. Na Rússia, por exemplo, existe uma cultura política muito forte de terrorismo de esquerda. Intelectuais que compreendiam que grandes atos como matar um primeiro-ministro iria despertar as massas para a luta. Lênin sempre combateu esse tipo de concepção e defendeu que o terrorismo não tem nenhum tipo de capacidade mobilizadora e muito mais importante do que matar um primeiro-ministro é conseguir organizar e educar politicamente a classe operária para compreender que dentro do capitalismo, dentro dessa forma de Estado burguês, ela não conseguiria alcançar os seus objetivos fundamentais. A defesa dos comunistas da violência revolucionária é uma defesa fundamentada numa compreensão crítica e real do que é a dinâmica do capitalismo, mas que não está pautada em nenhum tipo de fetiche da violência ou sede de sangue. Dois exemplos para terminar são suficientes para ilustrar isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército japonês era famoso por sua brutalidade. Era um exército que não fazia prisioneiros. Todas as vezes que conseguia conquistar alguma região da China, eles matavam todo mundo e, antes de matar as mulheres, faziam rodadas de estupros coletivos. Já as Forças de Resistência Nacional da China, dirigidas pelo Partido Comunista, não só não matavam os prisioneiros de guerra japoneses, como faziam um trabalho de educação política com eles. Faziam agitação e propaganda contra a guerra imperialista, contra o extermínio entre os membros da classe trabalhadora. Muitos desses prisioneiros eram soltos, voltavam para o exército japonês e continuavam reproduzindo uma propaganda anti-guerra, ao ponto que, a partir de 1944, o exército japonês começou a fuzilar todos os soldados que foram presos pelo exército chinês e depois liberados. Porque, segundo o alto comando militar do Japão, os comunistas são muito perigosos e qualquer pessoa que dialoga com eles está contaminado pela ideologia do pacifismo. Outro exemplo muito importante é a demonizada República Democrática Popular da Coreia, vulgo Coreia do Norte. É dito que esse país é um país militarista, violento, que promove a guerra. Na realidade, a milenar nação coreana foi dividida em duas pelo imperialismo estadunidense numa guerra que matou mais de 2 milhões de coreanos. Depois que foi assinado o armistício, que é uma espécie de pausa na guerra, os Estados Unidos mantêm, dos anos 50 até hoje, mais de 30 mil soldados divididos entre o Japão e a Coreia do Sul, apontados para a Coreia do Norte, inclusive armas nucleares nessa região, e ameaça constantemente o país com uma nova guerra de destruição neocolonial. A Coreia do Norte conseguiu desenvolver um importante poder bélico, se armar e, inclusive, desenvolver armas nucleares. É graças ao fato de a Coreia ter arma nuclear e um poderoso exército que até hoje não aconteceu uma nova guerra na região. A capacidade de armamento da economia norte-coreana, fruto principalmente da sua economia planificada, garante a paz na região. Exemplo significativo disso é a Líbia, quando era governada por Gaddafi. Gaddafi tinha um projeto de uma bomba atômica da Líbia. Por pressão do imperialismo, Gaddafi desistiu desse projeto. Pouco tempo depois, estava a OTAN invadindo a Líbia, destruindo o país que tinha o maior IDH da África, deixando o país no mar de sangue e caos, como está até hoje. O militarismo da Coreia do Norte é fundamental para a paz, até porque a questão da paz e da guerra não deve ser entendida de forma mecânica, mas de forma dialética. No mundo dominado pelo imperialismo, se armar é a única garantia de paz que os povos que lutam por sua emancipação têm. O imperialismo só entende a linguagem da força. E se quer garantir-se a paz, prepare-se para a guerra. Como muito bem disse Plínio de Arruda Sampaio na saudosa campanha presidencial de 2010, ninguém deveria ter armas atômicas. Mas se os Estados Unidos têm armas atômicas, se Israel tem armas atômicas, outros povos, em sua defesa, também têm direito de ter. Em síntese, os revolucionários não são violentos, sedentos de sangue, promotores da violência. Nós somos contra as guerras imperialistas, as invasões neocoloniais. Somos linha de frente no combate à violência cotidiana do Estado burguês contra a classe trabalhadora, mas não idealizamos as condições da dominação de classes no capitalismo. Compreendemos que a violência é um dado estrutural do sistema capitalista, que a classe dominante, especialmente na periferia do capitalismo, nunca vai entregar seu poder de forma pacífica e que a violência revolucionária dos trabalhadores e de suas organizações é uma necessidade histórica intransponível da conquista do poder político pelos trabalhadores e da construção de um novo mundo, um mundo socialista. Aliado a isso, também compreendemos que as experiências de transição socialista necessitam criar um forte aparato de defesa para se proteger de todos e cada um dos ataques do imperialismo. Ao contrário do que pensa Gregório du Vivier e vários teóricos e líderes políticos, defender o pacifismo abstrato não vai fazer com que a violência real deixe de existir. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e amigas, ativar o sininho para ver primeiro as novidades do canal, escutar o Revolushow, o melhor podcast da América Latina. Podcast é ótima forma que eu falo. Podcast, pode ser lá, enfim. Ajudar a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se, que tá aqui na descrição do vídeo. E até a próxima.
You can have it all. Great pay, awesome benefits, a flexible schedule, the chance to grow. At Cox, we're recruiting auto and diesel technicians to join our Manheim and Fleet Services teams. If you're ready for a new job and want to experience an award-winning workplace, drive your career forward with us. Visit cox.career/autotech to learn more. That's cox.career/autotech.